Estaremos disponíveis para colaborar com esta Assembleia em tudo o que considerarem oportuno. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Eu peço aos Srs. Deputados que se inscrevam, uma vez que só tenho a intervenção do Sr. Deputado Nelson Silva, do PAN, a quem dou a palavra. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, o PAN entende que as fundações podem ser um instrumento de serviço do bem-estar das comunidades e do interesse público. Tantos são os bons exemplos, país fora, ao nível da cultura, do apoio social, do combate às adições ou da investigação científica. Mas claro está, as fundações têm, de facto, problemas. Muitas delas são utilizadas por entidades públicas apenas e só como um mecanismo de fuga para o direito privado, em que apenas a forma jurídica é privada e tudo o resto, nomeadamente o financiamento, é público, sem que isso se traduza em mais-valias concretas na vida das comunidades. Não podemos, evidentemente, aceitar esta lógica institucionalizada em que as fundações são sorvedores de dinheiros públicos ou em que os dinheiros públicos apenas servem para dar uma ideia de viabilidade e sustentabilidade financeira que, pura e simplesmente, não existe. Para o PAN, estes problemas combatem-se de duas formas. Por um lado, com medidas que garantam maior equilíbrio e rigor orçamental na gestão das contas das fundações, algo que, de certo modo, está assegurado pela proposta que o Governo hoje nos traz. Por exemplo, com a previsão de que o incumprimento dos limites de despesa por parte de fundações privadas com estatuto de utilidade pública constitui fundamento de revogação desse estatuto. Por outro lado, entendemos que são necessárias medidas que tragam uma maior transparência à vida financeira das fundações e uma melhor gestão e controlo dos dinheiros públicos para elas transferidos. E é nesta matéria que a proposta do Governo sabe manifestamente a pouco, ficando-se apenas por meras atualizações quanto à certificação legal de contas. O PAN, embora acompanhe esta proposta do Governo, entende que ela tem de ser objeto de melhorias na especialidade. Já no âmbito do Orçamento do Estado para 2021, o PAN deu nota da sua preocupação para com a necessidade de uma maior transparência das fundações. Conseguimos mesmo aprovar uma proposta que exige ao Governo que apresente um relatório com a lista de financiamentos por via de verbas do Orçamento do Estado a fundações, relatório esse que convinha que o Governo entregasse à Assembleia da República, se ainda souber o que significa lealdade institucional. Entendemos que este relatório incentiva um maior escrutínio dos dinheiros públicos e queremos que se constitua como uma regra permanente e não como uma norma avulsa do Orçamento do Estado. Proporemos também que a sua elaboração pelo Governo e respectiva entrega à Assembleia da República passe a estar previsto na Lei-Quadro das Fundações. Mas mais que transparência, queremos mais controle dos dinheiros públicos transferidos para as fundações. Por isso mesmo, propomos ainda na especialidade um reforço do escrutínio do Tribunal de Contas sobre as fundações, esclarecendo que as fundações privadas que beneficiem de apoios públicos estão sujeitas à fiscalização e controle do Tribunal de Contas e estão obrigadas a prestar-lhe contas sobre a utilização de tais fundos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Cancela Moura, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados, acompanhamos o propósito do Governo para valorizar a iniciativa filantrópica ou de âmbito comunitário das fundações, volvidos que estão 9 anos sobre a vigência do atual regime jurídico, à luz da experiência da aplicação prática do diploma. Queremos deixar algumas notas que, suscitando reserva, devem merecer uma discussão mais aturada. Desde logo, quanto à pronúncia do Conselho Consultivo para a requalificação das pessoas coletivas públicas que, de modo superveniente, deixem de ter influência dominante sobre uma fundação pública de direito privado. Na verdade, compreende-se que o parecer seja obrigatório, tanto mais que este órgão, constituído por personalidades de reconhecido valor, é um excelente mandante para defender as melhores decisões para as fundações. No entanto, o caráter vinculativo desta obrigação parece encerrar um grau de responsabilização de tutela que importará ter em conta. Afinal, o Governo não decide, mas apenas atesta e passa o certificado da decisão do Conselho Consultivo sobre uma decisão definitiva, sem apelo nem agrado. Em sentido contrário, registamos com agrado a clarificação da tipificação das situações de apuramento de responsabilidade criminal sobre o património das fundações, com a eliminação da expressão ainda que potenciais. Retirando este conceito aberto e indeterminado, fica afastada a carga subjetiva que na imputação daqueles ilícitos nos parecia injustificada. No mesmo sentido, a eliminação da auditoria externa, substituindo-a pela certificação legal de contas, o que para além de uma equiparação ao regime de normalização contabilística, concorre como um dever de transparência da própria entidade. Outra questão pertinente é que se prende com o limite fixado para os gastos com pessoal e o mecanismo de fiscalização sobre o respectivo incumprimento. Julgamos que a própria epígrafe tem uma carga pejorativa que merecia uma correção de redação. Em vez de despesas próprias, que é efetivamente o que se trata, estes encargos são qualificados como gastos com pessoal, indiciando o dispêndio de recursos para fins contrários à atividade, o que nem sempre corresponderá à verdade, nomeadamente nas fundações operacionais. Julgamos como adequado o aumento dos atuais 10 para 15% no caso das fundações de cariz patrimonial. Já não estamos tão certos quanto aos 70% fixados para as fundações operacionais, que poderão estar desajustados às reais necessidades destas entidades. Neste caso, tendemos a concordar com o setor que defendia que o limite fosse quantificado pelo menos em 2/3, uma vez que, em muitos casos, estas fundações realizam funções que incumbem ao próprio Estado e os encargos com pessoal correspondem, afinal, aos fins estatutários. Por exemplo, o terceiro setor, designadamente as misericórdias, não têm qualquer limite desta natureza. No que tange ao incumprimento destes limites, a redação proposta sugere também uma clarificação. Compreende-se que, em vez de um valor fixo, se pondera em média a ferida pelo período de vigência do Estatuto. De facto, uma fundação pode, por razões de variação da estrutura orçamental, ultrapassar, ainda que de forma marginal, aqueles limites ou até compensá-los por excesso, conforme os exercícios. Mas a solução encontrada para justificar o incumprimento parece torpedear tudo o que está regulamentado sobre esta matéria, colocando nas mãos do Governo o poder de decidir de forma discricionária o que seja, e passo a citar, o excepcional impacto e relevo social das atividades prosseguidas pela Fundação. Uma espécie de recurso impróprio que o Governo, em última instância, poderá decidir de modo aleatório. Talvez aqui se justifique por uma questão de coerência com o reconhecimento que se institua uma pronúncia prévia do Conselho Consultivo. Finalmente, uma palavra para o regime de contraordenações criado ex novo. Se queremos instituir uma contraordenação, é porque temos a intenção de sancionar. Se temos a intenção de sancionar, então devemos punir comportamentos verdadeiramente graves, deixando à margem bagatelas administrativas. Por exemplo, não fará sentido, no decurso do próprio procedimento de reconhecimento, considerar indevida a utilização do termo fundação entre o pedido e a prolação da decisão do Governo. Por outro lado, até nos parece indigno fixar como mínimo para punir o benefício ilegítimo ou a intenção de enganar a autoridade pública um valor que já nem no Código da Estrada se aplica. E tal como no Estatuto de Utilidade Pública, também não alcançamos que haja tentativa neste tipo de ilícito, nem porque se estabelece uma coima para pessoa singular, quando estamos perante uma denominação que só é atribuída para pessoas coletivas. Sem prejuízo do que fica dito, mantemos a disponibilidade do PSD para dar o nosso contributo em sede de especialidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe, do PCP. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Eu diria que esta proposta de lei de revisão do regime jurídico das fundações é relativamente pacífico, não suscita dificuldades de maior das várias entidades que se pronunciaram sobre esta proposta de lei. A única que se pronunciou desfavoravelmente foi a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, aliás, contrariando o parecer do Governo Regional da Madeira, que é favorável. Mas isso, enfim, é uma especificidade decorrente, porventura, da geometria da maioria existente na Assembleia Legislativa Regional da Madeira. enfim, e que não afeta grandemente este processo legislativo. Bom, mas de facto estamos perante uma proposta de lei que, como o Governo refere, não visa uma revisão global do regime aplicável às fundações, mas apenas ajustar alguns aspectos que sendo relevantes, são aspectos pontuais do regime jurídico das fundações, que se sintetizam em 8 pontos fundamentais, que importa naturalmente analisar. Não vou deter sobre a especificidade de cada um desses 8 pontos concretos, haverá naturalmente a oportunidade de o fazer quando do debate na especialidade, mas queria referir de facto a importância de haver um regime jurídico das fundações que valorize efetivamente aquele que é o seu papel social, a relevância de uma entidade que pretende afetar um património a uma determinada, ao desenvolvimento de uma atividade de natureza social, ou benemérita, ou cultural, e que merece, de facto, o reconhecimento por parte do Estado, mas é preciso que haja, de facto, uma fiscalização adequada para que, à boleia desse reconhecimento, não estejamos a favorecer atividades menos meritórias, e daí que deve haver, da parte do Estado, o cuidado, quer no reconhecimento das fundações, quer também no acompanhamento daquela que é a sua atividade, das suas contas, e naturalmente que esse regime jurídico é de facto relevante e deve ser rigoroso. Posto isto, há duas questões sobre as quais eu gostaria de me referir. A primeira é de facto para considerar que é pertinente que seja sancionado o uso indevido da denominação de fundações. Isso faz todo o sentido. Ou seja, se nós queremos atribuir relevância a este instituto jurídico, se ele é reconhecido individualmente por parte do Estado, não faz sentido que depois apareçam publicamente entidades a autodenominar-se fundações e a publicitar, a criar sites na internet, a publicitarem órgãos sociais, quando depois se verifica que não são efetivamente fundações, que não têm esse reconhecimento ou que nem sequer o solicitaram. E, portanto, para, como diz o povo, evitar que seja vendido gato por lebre, é importante que, de facto, o Estado sancione devidamente esse tipo de atitudes. E nada temos contra isso. Agora, há aqui um outro aspecto que também é suscetível de criar confusão, que foi o facto do Estado, em múltiplas situações, utilizar também abusivamente o termo fundação. E temos exemplos de maus resultados. Bom, basta que recuemos alguns anos para verificarmos que, inclusivamente, o facto de se ter criado uma fundação chamada para a Prevenção e Segurança para substituir a Prevenção Rodoviária Portuguesa e atribuir, agilizar, nos termos do direito privado, aquilo que era uma função pública, que era a de garantir a segurança rodoviária e de fazer campanhas nesse sentido, levou inclusivamente à admissão de membros do Governo, quando se verificou que era uma falsa fundação, que era uma forma de contornar a contratação pública. Bom, e também temos um mau exemplo de, designadamente, ser atribuído a institutos públicos a designação de fundação, quando não deveria ter sido. Porque é que o Inatel tem um instituto público, aliás, estimável, antigo, e que vem...
Vou terminar.
Porque é que assume a expressão fundação? Porque é que as universidades públicas assumem a expressão fundação? E, portanto, se nós não queremos gato por lebre no âmbito do setor privado e social, e ainda bem, mas temos que reconhecer que há gato por lebre a nível público, e não devia haver. Isso não é objeto, desta proposta de lei, não incide sobre as fundações públicas, mas é importante assinalar que seria importante, porventura, um dia destes olharmos para isso, para também que, a nível do Estado, não se crie a ideia de que estamos perante fundações,
mas, evidentemente,
não estamos... São institutos públicos e assim deviam ser designados e não deveria ser permitida essa fuga para o direito privado à boleia também da figura fundacional. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Manuel Pureza, do BEF, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Há pouco mais de uma semana, a família do José Mário Branco anunciou que estava em curso a criação de uma fundação para gerir todo o património do Zé Mário. É um imenso